Excelentíssimo senhor senador presidente desta sessão, Paulo Paim, meus agradecimentos iniciais, senhor presidente, pela permuta na escala de oradores. Senhoras e senhores senadores, os meios voltam a me atacar e, como sempre, a manipular a notícia de acordo com suas conveniências, seus objetivos e, principalmente, com o seu inconformismo. Voltam também a aplicar a velha tática de transformar o fato isolado em principal e o principal, que é de maior relevância, em mero detalhe. E, claro, decana, e bota decana nisso, da turma midiática que confunde liberdade de imprensa com denuncismo irresponsável, sempre em benefício deste segundo, a revista Veja volta à carga com suas miasmáticas matérias. Este minguante semanário, protagonista de um dos principais crimes jornalísticos da recente história do Brasil, em que um dos seus editores se envolveu umbilicalmente com um contraventor sob a pseudotutela do segredo da fonte, vem agora denunciar o indenunciável. Refiro-me ao indenunciável pelo simples fato de se tratar de mais uma desmesurada tentativa de criminalização de quem não cometeu a aludida ilegalidade. Mais uma vez, julgam de forma atabalhoada e, pior, querem condenar antecipadamente, aplicando de vez o temerário e chamado jornalismo declaratório. Digo isso, senhor presidente, com a consciência tranquila, serena e com a certeza de que nada se clarifica naquilo que a revista reporta. E falo também com a convicção de que este embuste midiático, mais um, tem como pano de fundo o inconformismo, a revolta e a sordidez de um veículo de comunicação que se diz responsável, mas que não se conforma em ouvir a verdade e, menos ainda, perder processos na justiça. Antes de mais nada, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, devo antecipar que alguns aspectos dessa nova tentativa de desqualificação merecem algumas revelações e, sobretudo, uma profunda e isenta reflexão por parte daqueles que querem chegar à verdade. Vamos aos fatos. Desde 2007, quando entrei com uma ação na Justiça contra a Veja e contra a editora Abril, ela vem tentando fazer de nossos tribunais uma autêntica chicana, em que pese retardar, a verdade é que a Justiça não falha. A editora da Veja, depois de usar de todos os artifícios e recursos jurídicos para procrastinar a decisão, está sendo obrigada a me indenizar por mentiras e má-fé, desde o final de 2013, em mais de R$ 1 milhão. Para ser mais preciso, inicialmente R$ 962 mil já depositados e que, reajustados hoje, perfazem R$ 1.077.671. E agora, esta semana, também reajustados pelo tempo decorrido, mais R$ 322.226.83, chegando a R$ 1.400.000. Repito, senhor presidente Paulo Paim, a Veja foi obrigada, por condenação na Justiça, a me indenizar em R$ 1.400.000. A maior indenização em nossa história, já paga por um meio, por perdas e danos morais, motivada por crimes de calúnia, injúria e difamação. Eis aí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a revolta, a indignação e o inconformismo que geraram novo ataque, novas mentiras e novas tentativas de me afetar. E aqui chamo a atenção para a sequência dos fatos e acontecimentos. Em abril deste ano, após a condenação da Veja pela Justiça na ação que movi, ela veio com a denúncia do depósito de um cheque de R$ 8.000 em minha conta, produto de um suposto e mirabolante esquema de origem e intermediação que, diga-se, nem ela própria soube entender e menos ainda explicar ao seu próprio leitor. Agora, em maio, depois de minha completa e irreversível absolvição pelo Supremo Tribunal Federal, os meios em geral, e particularmente a Veja, inconformados, desiludidos e sem querer aceitar a realidade da história que precisa ser recontada e reescrita, retornam àquele fato, desta feita apontando um montante ainda maior em vários depósitos bancários. Primeiro, na edição de abril, a revista traz a informação de apenas um depósito no valor de R$ 8.000. Ora, quem teve acesso à informação do referido comprovante, certamente também teve acesso ao restante dos depósitos agora alegados. O que se questiona é: por que divulgaram àquela altura tão somente a informação de um único depósito, se todos os comprovantes foram certamente encontrados juntos? Como pode, numa história de suposto interesse jornalístico, reportar o fato de forma incompleta? Qual foi, afinal, a intenção de omitir as demais informações que agora eles mesmos apresentam? Convenhamos, senhor presidente, que é inimaginável que uma fonte jornalística não prestasse por completo tal informação. É óbvio que a opção de reter parte daquilo a que se teve acesso foi da própria revista, e aqui cabe perguntar: por quê? Por quê? Qual o motivo de informar determinados fatos aos poucos ou por partes? Qual o motivo? A resposta fica à reflexão e ao critério da consciência de cada um. Segundo, por que na primeira reportagem, a da edição de abril, a revista alegou que se tratava de repasse feito por um banco, expressão usada pela revista, clandestino, banco clandestino, e por intermédio de um ex-diretor da Petrobras, sendo que agora não confirma nada disso e nem sequer justifica ou faz referência àquelas intermediações? Era uma elucubração, uma mera invenção ou uma irresponsável e tendenciosa dedução? Ou será que agora há uma nova versão que procura novamente omitir? Por que a mudança de postura, de argumentação? A resposta, do mesmo modo, fica à reflexão e ao critério da consciência de cada um. Terceiro, se somente agora, dia 22 de maio, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Dr. Sérgio Fernando Moro, informou oficialmente sobre os depósitos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Teori Zavascki, pergunto: a quem coube, então, o vazamento em abril da primeira informação acerca do depósito de R$ 8.000 que levou a Veja a publicar aquela matéria? O acesso à informação se deu dentro da lei? E, novamente, por que o seletivo vazamento se deu parcialmente, de forma incompleta? A quem interessava vazar e, mais ainda, reter outras informações? Novamente, a resposta fica à reflexão e ao critério da consciência de cada um. Quarto, desde a primeira reportagem da Veja, ficou clara a intenção da tentativa de vincular meu nome à chamada Operação Lava Jato da Polícia Federal. É isso que eles querem. É isso que eles estão loucos. Loucos para que isso se comprove. E vão novamente levar uma tunda para se arrepender o resto da vida. Como sempre, levantaram suspeitas, camuflaram informações, emitiram insinuações e, pior, fizeram acusações. Pois bem, senhor presidente, o principal teor do expediente do juiz Sérgio Moro ao ministro Teori Zavascki foi sua taxativa declaração. de que não há qualquer envolvimento meu nos 8 inquéritos da Polícia Federal vinculados àquela operação. Repito aqui, e isso é de fundamental importância e merece realce, as exatas palavras do juiz Sérgio Moro. Abro aspas. Observo que não há qualquer indício do envolvimento do referido parlamentar, o referido parlamentar sou eu, nos crimes que já foram objeto das aludidas 8 ações penais propostas. Fecho aspas. Vou repetir as exatas palavras do juiz Sérgio Moro. Abro aspas novamente. Observo que não há qualquer indício do envolvimento do referido parlamentar nos crimes que já foram objeto das aludidas 8 ações penais propostas. Fecho aspas. Assim cabe indagar. Por que o destaque da notícia, como um todo, não foi exatamente a prova de que não tenho nada a ver com aquele suposto esquema, se era essa a dúvida levantada pelos meios? Por que escamotearam essa informação absolutamente crucial para o deslindar desse processo? Se antes a suspeita era exatamente esta, por que agora não desmentem com o mesmo destaque? Afinal, foi o juiz Sérgio Moro quem se debruçou sobre os autos. É ele quem mais conhece os fatos, os inquéritos, as investigações e tudo o que se descobriu desse suposto esquema. E é ele mesmo quem afirma que não há qualquer indício do meu envolvimento. Portanto, não sou alvo de nenhuma investigação, menos ainda suspeito naqueles inquéritos embusteiros da Veja. Quinto, em toda essa história de depósitos, há uma série de dúvidas que merecem ser levantadas e refletidas. A primeira delas, segundo a revista, os depósitos foram feitos de modo a, abro aspas, não deixar rastros, fecho aspas. Ora, o simples fato de ter sido feito depósito em conta corrente, com respectivo comprovante e registro no extrato bancário, já não configuraria o rastro alegado? Quem é que agiria subterrânea e ilegalmente, ou seja, por má fé, desta forma? Não há sentido, senhor presidente. É por demais estranho todo o procedimento adotado nos supostos depósitos e que a própria revista faz questão de ressaltar e demonstrar. E ela diz: depósitos em dinheiro vivo, fracionamento do montante total, valores abaixo de 10 mil reais, tudo supostamente com o cuidado do depositante. É uma piada. Com o cuidado do... Desculpe, senhor presidente. Com o cuidado do depositante para não chamar a atenção das autoridades. E mais, pelos facsímiles da própria matéria, percebe-se que cada um dos depósitos foi feito em agências distintas e todos no mesmo dia 3 de maio. Quanto cuidado, senhor presidente. Mas a troco de quê? Ora, a partir do momento que se retira um comprovante com data, agência, valor depositado e que permite identificar o destinatário, na prática, nada disso teria sentido. O tal rastro a que se refere esse hebdomadário já estaria configurado. É tão aviltante e exagerada a esquipática manobra aludida pela revista que pode gerar desconfiança pelo lado inverso. Ou seja, que a intenção teria sido exatamente a de deixar provas, mas com contornos de precauções para dar mais autenticidade ao ato ilegal. E neste caso, de quem seria o interesse nisso? Quem de fato efetuou os depósitos, se não há qualquer identificação do depositário, a não ser do local onde foram encontrados os comprovantes, segundo a Polícia Federal? 3. Por fim, alguns meios divulgaram depósitos nos meses de fevereiro, março e maio. Outros no período de 2 a 5 de maio, que aqui inclui até um final de semana, dias 4 e 5. Enquanto a Veja mostra datas apenas no dia 3 de maio, de certo, há nítidos conflitos de informação das próprias notícias, o que denota que não houve a devida apuração dos meios ou simplesmente não há veracidade nos atos reportados. O fato, senhor presidente, é que tudo precisa ser bem esclarecido, no seu devido tempo e no seu devido lugar. Por isso, estou providenciando uma consulta oficial à Polícia Federal, ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, e ao ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ter acesso aos documentos e a todas as informações que me dizem respeito, a começar pela exata descrição de como, por quem e em que condições foram achados e vazados os ditos comprovantes. Somente de posse de dados mais concretos, poderei, ainda com maior detalhamento, falar desta tribuna. Afinal, não convém, de forma prematura, alimentar uma contenda contra um veículo cujo objetivo é tão somente me acusar, me julgar, me denegrir e tentar me condenar junto à opinião pública. Não é de hoje, inclusive, que venho chamando a atenção para esse verdadeiro factoide que se diz uma revista séria. O seu modus operandi já é tão conhecido que só causa espécie aos incautos. A mim, por mais que tentem demonstrar imparcialidade e direito a explicações, sequer me dou ao trabalho de atendê-los, pois a arena que eles entendem é a dos tribunais. Por fim, devo esclarecer, senhor presidente, que quanto ao principal personagem alvo da investigação, o senhor Alberto Youssef, posso afirmar de modo categórico que não o conheço e jamais mantive com ele qualquer relacionamento de ordem pessoal ou política. O mesmo afirmo em relação ao senhor Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Quanto ao senhor Pedro Paulo Leone Ramos, conheço-o. Foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos quando exercia a presidência da República. Mantenho com ele e a família há mais de 30 anos relação de amizade e respeito. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.